Fala MDS!
Olá, este é o Fala MDS, o podcast do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome. Meu nome é Erika Braz e é um prazer trazer a vocês as notícias do MDS. O tema deste episódio é o programa Fomento Rural, que trabalha duas linhas de atuação, com apoio técnico e financeiro. Uma delas é a transferência direta de recursos financeiros destinados às famílias rurais mais pobres para incentivo à produção de alimentos. A outra frente é o acompanhamento social e produtivo também dessas famílias. Este apoio tem como objetivo ampliar a capacidade produtiva das famílias que vivem e a produção na zona rural. Isso contribui para a melhoria na segurança alimentar e nutricional no Brasil e, claro, com a superação da situação da pobreza. Para fazer um balanço das ações do Fomento Rural nos primeiros 2 anos da atual gestão e principalmente falar sobre aquilo que será feito em 2025, o Fala MDS recebe a diretora do Departamento de Promoção da Inclusão Produtiva Rural e Acesso à Água, Camila Sapp. Tudo bem, diretora? Muito bem-vinda ao Fala MDS. Obrigada por aceitar nosso convite.
Obrigada. É um prazer estar participando aqui desse momento.
Obrigada mais uma vez. Diretora, vamos começar lembrando daquilo que foi feito em 2023, 2024, né, a primeira metade do atual governo. Só no ano passado foram pagos R$ 117.400.000 em recursos repassados às famílias beneficiárias pelo Fomento Rural, né? E desde 2023, mais de 30 mil famílias agricultoras foram beneficiadas com recursos e assistência técnica na elaboração e implantação de projetos produtivos em suas propriedades. Eu gostaria que a senhora comentasse esses dados, por gentileza.
Eu acho que é muito bom a gente reforçar esses números, né, de 30 mil famílias atendidas, porque quando a gente chegou aqui em 2023, o programa estava muito desorganizado, né? A gente tinha os estados, os nossos parceiros estavam desarticulados, a equipe estava bastante desmotivada, né? Então, foi um processo muito difícil. Quem conduz política pública sabe como é difícil, às vezes, retomar as coisas, né? Então, foi um trabalho que a gente, árduo, né, de fazer, começar a organizar e começar o atendimento ao mesmo tempo. Então, é uma vitória, eu considero isso, esses resultados que a gente tem dentro do programa, no âmbito do programa Fomento Rural, porque realmente não é fácil chegar do zero e começar tudo de novo, né? Esse resultado, né, além desses números que realmente são importantes de ressaltar, esse resultado representa para as famílias geração de renda, representa alimento na mesa, representa uma alimentação mais diversificada, porque mesmo que a família opte por um projeto não agrícola, ela vai ter renda para poder comprar alimentos saudáveis, comida de verdade. E quando ela produz, o primeiro lugar que esse alimento vai é para a mesa dela. Então, é bastante importante, né, que essas famílias possam produzir e que também possam comercializar, aumentando a oferta de alimentos saudáveis para as outras famílias também.
O pequeno produtor é uma riqueza do Brasil extraordinária,
exatamente,
né, Camille? Aliás, quero aproveitar e mandar um abraço para os nossos ouvintes da zona rural.
Para os agricultores familiares.
Os agricultores, que eu sei que a gente tem bastante alcance aí nesse público. Diretora, também nessa primeira metade da atual gestão federal, o recurso pago para as famílias passou de R$ 2.400 para R$ 4.600. A senhora pode comentar um pouquinho sobre esse reajuste? Foi um baita reajuste, né?
Foi um reajuste muito importante. O programa, quando ele foi criado em 2013, no âmbito do programa Brasil Sem Miséria, no governo Dilma. E desde então, ele ficou sem nenhum reajuste. Então, depois de 10 anos, veio o primeiro reajuste do recurso, né, que é repassado às famílias, é um recurso não reembolsável, repassado para as famílias para que elas possam investir no projeto produtivo delas para poder gerar renda. Então, o reajuste desse programa, a gente colocou toda a inflação do período, né, e fez esse reajuste. Ele é fundamental para que realmente esse programa possa cumprir seus objetivos, que é ajudar a família a estruturar sua atividade produtiva. Então, foi também um passo muito importante no âmbito dessa reorganização que eu falei anteriormente. O reajuste também entrou como uma das medidas de reorganização e planejamento para que o programa Fomento pudesse atuar e obter seus resultados.
Eu vou abrir um pouco mais a pergunta, que para quem ainda não conhece muito bem o Fomento Rural, vamos falar com esse público também. O braço financeiro, né, de apoio financeiro do programa. Para que serve, por exemplo, para onde vai esse recurso, no que as famílias o empregam?
O programa, como você disse no começo, né, na introdução, na abertura do programa, ele tem, ele articula duas ações. São duas ações que são articuladas. Uma não existe sem a outra. Então, as famílias recebem um apoio técnico para poder desenvolver um projeto produtivo. Esse projeto produtivo pode ser agrícola ou não agrícola. Então, famílias que não tenham aptidão ou não tenham terra para poder trabalhar com agricultura, elas podem desenvolver também um projeto não agrícola, como uma borracharia, como um salão de beleza, como artesanato, como alguma coisa ligada à panificação, etc. São várias as possibilidades. E ela recebe assistência técnica para desenvolver um projeto entre as habilidades e no que ela quer trabalhar. E para apoiar esse projeto, o MDS repassa um recurso no valor de R$ 4.600, que é um recurso não reembolsável. Ou seja, a gente não está falando de crédito. Essa família tem esse recurso para poder aplicar nesse projeto. E ela ainda tem o acompanhamento da assistência técnica por um período mais longo. Ou seja, a assistência técnica não vai lá só fazer o projeto, mas ela apoia a família durante todo o período.
Perfeito. Agora, diretora, sem sombra de dúvidas, os resultados que a senhora trouxe aqui são positivos. Primeiro, arrumou-se a casa, né, em 2023, e já em 2024, bons resultados, como eu já trouxe os números aqui. E para 2025, né, daqui para frente, qual é ou quais são as metas do Programa Fomento Rural para este ano e para 2026 também?
A gente quer repetir pelo menos o bom resultado de 2024, né? A gente quer chegar a pelo menos 20, 22 mil famílias. E aí a gente está buscando parcerias para isso. O programa tem trabalhado, atuado muito próximo dos estados. A assistência técnica é realizada pelos estados. E também junto com o Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar e junto também com programas cisternas. Então, hoje, as cisternas de produção que o Ministério tem implementado, ela também vai junto com o programa de fomento rural. Então, a família recebe a cisterna de produção, recebe assistência técnica e recebe o fomento. Então, a gente tem buscado parcerias que possam potencializar ainda mais a chegada do programa do fomento rural para essas famílias.
Importante isso, diretora. O fomento rural também, então, ele vai completando outros programas como cisternas, né?
É essa a ideia. A gente está querendo... A ideia que a gente quer é que as famílias que participem do fomento rural possam também vender para o PAA, que é o Programa de Aquisição de Alimentos, e com isso a gente possa avançando na inclusão produtiva dessas famílias.
Quer dizer, desenvolver 100% o potencial rural.
E ampliando a geração de renda para essas famílias.
Que legal, muito bom saber disso. Nós estamos gravando agora, no finalzinho de janeiro já, foi efetuada a primeira folha de pagamento do Fomento Rural de 2025. Os pagamentos começaram quando, vão até quando, como é que funcionam e quantas famílias foram beneficiadas este mês?
Esse mês a gente chegou a quase 9 mil famílias. O calendário do programa de pagamento segue o calendário do Bolsa Família. Então elas recebem junto com o benefício do Bolsa Família no mesmo calendário, com o mesmo cartão, nessa integração aí que a gente trabalha.
Tudo junto.
Tudo junto.
Então, o Bolsa Família começou a ser pago dia 20 de janeiro, vai até o dia 31, então...
Esse é o período, exatamente, que as famílias vão receber o benefício.
Bacana. Diretora, sobre a inclusão de novos beneficiários no Fomento Rural, algum estado se destacou aí nos anos que passaram ou tem se destacado para agora 2025? Como é a adesão por parte dos estados?
A gente está com 22 estados que aderiram ao programa. A gente começou esse processo de adesão em 2024, então a gente está com quase todos os estados aderidos. A gente tem uma atuação muito forte dos estados do Nordeste. Os estados do Norte estão começando agora a implementar o programa, porque alguns avançam mais rápido, outros demoram mais um pouco para se organizar. Mas a gente tem uma expectativa de que todos os estados possam executar o programa, possam atender as famílias dentro dos seus estados por meio do fomento rural. E a gente tem boas novidades, né? Como, por exemplo, o estado do Mato Grosso do Sul, que estava há 8 anos sem executar o programa e agora está retomando num ritmo, inclusive, bem importante. Então, eu queria destacar esses pontos, né? Tanto a região Nordeste, o Rio Grande do Sul também tem uma boa execução conosco. Eles fizeram um trabalho muito importante de atendimento a famílias indígenas no final de 2023, início de 2024. Então, eu acho que a gente vai trabalhar com todos os estados. O programa é nacional e a ideia é que todos eles possam participar.
Muito bem. Os estados ainda não aderiram, então, fica a dica para eles, para os governos estaduais.
Vamos aderir.
O programa também conta com a participação dos técnicos assistenciais, né, que fornecem todo o apoio para que essas famílias elaborem seus projetos. Diretora, por favor, fala para a gente sobre a função das empresas de assistência técnica e extensão rural, a EMATER, ou as EMATERs, né, que cada estado tem uma EMATER, e dos técnicos para o sucesso do programa Fomento Rural.
Como eu disse, o programa ele não funciona sem essa assistência técnica. Uma coisa está vinculada à outra. A transferência do recurso está vinculada à existência de um projeto produtivo que é desenvolvido junto com a assistência técnica. Ou seja, assistência técnica é fundamental, os técnicos rurais são fundamentais para que esse programa possa acontecer. E aí é por isso que é tão importante a participação dos estados, são eles que mobilizam, né, as EMATERs são vinculadas aos estados, e aí eles que mobilizam essa assistência técnica, que organizam todo o trabalho e chegam nessas famílias a partir das orientações aqui do Ministério. Então, o papel deles é fundamental, é central para que a gente realmente tenha bons projetos produtivos, para que as famílias se sintam fortalecidas e que elas possam avançar, inclusive, não só recebendo o fomento rural, mas que elas possam, inclusive, chegar ao crédito, né, que elas possam alcançar o crédito Pronaf B e aí implementar ainda mais, avançar ainda mais com projetos de maior porte e que elas possam avançar nessa sua inclusão. Eu acho que é importante ressaltar também o papel do Ministério do Desenvolvimento Agrário no programa, né? A gente tem uma parceria também bastante importante. Desde 2023 a gente tem atuado junto com eles, por exemplo, numa chamada de ATER, de assistência técnica só voltada para as mulheres. E aí a gente, junto com o MDA, já atendemos 5 mil mulheres nessa parceria. Então, também é muito importante.
Diretora, o programa também abrange povos indígenas. A senhora poderia detalhar um pouco mais sobre essa situação em específico?
O MDS tem tido uma atenção muito especial, muito focada na questão dos povos e comunidades tradicionais, né? Porque a gente sabe que tem um nível de pobreza muito grande entre essa população, né? São as populações menos atendidas, mais invisibilizadas. Então, o ministro Wellington Dias tem colocado muito a questão desse atendimento voltado para essa população. E aí, o programa de fomento rural atende, em geral, todas essas populações, né? Todas essas populações e comunidades tradicionais, em especial quilombolas, indígenas e ribeirinhos. E a gente tem buscado uma atuação bastante assertiva nesses locais. E o que é o grande desafio? É encontrar assistência técnica especializada nesse público. Chegar numa comunidade indígena ou numa comunidade quilombola não é a mesma coisa que chegar nas comunidades do meio rural que não possuem essas características. Então, a gente tem tentado trabalhar bastante que esse atendimento das assistências técnicas respeitem, né, o modo organizativo dessas comunidades, povos e comunidades tradicionais, que também respeite o conhecimento tradicional que eles trazem, respeitem a forma de fazer agricultura. Então, é toda uma trajetória bastante específica que a gente precisa trabalhar para que todos esses direitos dessas pessoas sejam respeitados. Mas a gente está atendendo, temos inclusive boas experiências, vou dizer de novo, do Mato Grosso do Sul, que aderiu ao PAA indígena, que a comunidade produz, o Estado compra e doa para aquela comunidade mesmo. Então, para que aquela produção pudesse aumentar, o Fomento Rural está atendendo esses indígenas para que eles possam realmente fazer a venda para o PAA indígena e receber esses alimentos e mais a geração de renda. Então, a gente tem boas experiências, eu acho que a gente vai avançando nesses assuntos, né, vencendo essas dificuldades, vencendo as barreiras, e eu tenho certeza que a gente vai conseguir achar um caminho adequado para esse atendimento.
Legal, diretora, você ter citado essa questão do PA indígena, né? De novo, para os ouvintes, programa de aquisição de alimentos, mostrando essa integração entre os programas mesmo, um dando suporte ao outro.
Isso.
Então, graças ao fomento rural, os indígenas conseguiram produzir e conseguiram vender e ter o próprio alimento também, né?
Exatamente.
Produzir para si e para os outros. Diretora, para finalizar o nosso papo, que foi muito bom, saber das metas, daquilo que foi entregue, eu quero saber como que as famílias da zona rural e também dessas comunidades específicas, tradicionais, como você mencionou, como que elas chegam até o fomento rural, ou ao contrário também, o inverso, como que o programa chega até essas famílias?
À medida que o programa vai avançando, o MDS encaminha umas listas orientadoras para as entidades que vão prestar assistência técnica com a relação das famílias que estão no perfil do programa. E aí, a mobilização é feita localmente entre essas famílias, os técnicos vão às casas das famílias para poder identificar, tem adesão das famílias ao programa, para que elas realmente se comprometam com a implementação do programa e que possam realizar esse projeto produtivo.
Eu conversei aqui no Fala MDS com a diretora do Departamento de Promoção da Inclusão Produtiva Rural e Acesso à Água, Camille Saab, aqui do MDS. Diretora, obrigada por ter topado, ter vindo aqui esclarecer para a gente essas ações e também falar um pouquinho do futuro.
Obrigado, prazer foi meu. Eu acho que a gente tem aí um caminho importante, coisa já para comemorar, mas muito trabalho para fazer.
Não, com certeza, trabalho sempre tem. É muito bom saber dos resultados do fomento rural, daquilo que ainda vai ser feito por essas famílias. Por todos nós brasileiros, na verdade, né? Porque para a gente comer, tem que ter gente produzindo.
Tem que ter gente produzindo e a agricultura familiar produz bastante coisa do que a gente consome.
Mais uma vez, um abraço a todos, aos agricultores. O Fala MDS é publicado semanalmente nas plataformas de áudio como Spotify, Amazon, Deezer, Apple Podcasts e SoundCloud. Você também pode conferir o conteúdo do MDS no canal do YouTube, o @mindesenvolvimento. Nós estamos também no Instagram, busque por @mdsgovbr. No WhatsApp, o canal oficial é Ministério do Desenvolvimento Social. E se preferir, tem o Disco Social pelo número 121. O Fala MDS fica por aqui e eu espero vocês no próximo programa. Até lá! Fala MDS!